Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Ed Guimarães. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Tite convoca apenas um jogador que atua no Brasil. Flamengo vive período de turbulência extracampo.
Nacional.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e a agenda do fim de semana.
É, minha gente, vamos saber de tudo isso com ele.
Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta quinta-feira, Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino venceu o Sport por 3 a 0. Série B do Brasileirão, 3 jogos. O Guarani venceu o Sampaio Corrêa em São Luís por 1 a 0. O Brasil de Pelotas bateu o Náutico 3 a 2. E o Remo foi até Belo Horizonte e bateu o Cruzeiro por 3 a 1. Copa Verde, o Brasiliense venceu o Nova Mutum 1 a 0. O Vila Nova foi até o Mato Grosso do Sul e venceu o Aquidauanense por 1 a 0. Os principais jogos deste fim de semana, nesta sexta-feira, logo mais 7 da noite, tem Operário e Avaí, Vasco da Gama e CSA, 9:30 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, Série A do Brasileirão com 4 jogos, teremos Atlético Paranaense Santos, jogo que a Rádio Nacional transmite às 7 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, Juventude Bahia, América Mineiro e Fortaleza. Série D do Brasileirão, destaque, jogo que a TV Brasil transmite, Campinense e Atlético Cearense às 4 da tarde. Pela Copa do Nordeste, a bola rola para Motoclube e CRB. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro, mais 4 jogos, Ceará e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, jogo que a Rádio Nacional transmite, tem São Paulo Internacional, Sport Atlético Goianiense. O destaque da Série D, semifinal, jogo da TV Brasil, ABC e Aparecidense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro, Série A.
Bom, em partida adiantada pela 34ª rodada, devido à final da Copa Sul-Americana, o Bragantino superou o Sport na noite desta quinta-feira. O Massa Bruta soma agora uma série de 8 partidas invictas no Brasileirão e pulou para a terceira colocação. Já o Sport segue na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Pelo que eu observo na tabela, Sport e Grêmio estão se aproximando cada vez mais da Chapecoense e essa não tem mais como escapar do rebaixamento. Confere, Valdir, boa tarde.
Boa tarde, Astrid, boa tarde aos ouvintes ligados ao Bate-Bola Nacional. A Chapecoense dificilmente consegue escapar. Eu diria, com todo o respeito que eu tenho aos amigos de Chapecó, a Chapecoense para mim já está rebaixada.
E fez um belo trabalho até hoje.
É claro, passou por uma tragédia, conseguiu se recuperar emocionalmente, até futebolisticamente, mas infelizmente com a pouca condição financeira, porque teve que pagar muitas indenizações e também.
Perdeu mais uma ação agora.
Perdeu mais uma ação agora de milhões. E aí o que acontece? Montou um time muito fraco para a Série A, ganhou a Série B, mas não mudou o elenco, e aí está sendo rebaixado, vai mudar, pode virar empresa, tá, caiu todo mundo, caiu o Neto, que é o superintendente de futebol, o único sobrevivente, está saindo da Chapecoense, saiu pintado, botou técnico, técnico interino, muita dificuldade. Chapecoense para mim já foi. Grêmio e Sport estão caminhando, hein? Estão caminhando. O Sport jogou agora a segunda, jogou ontem, perdeu as duas, e o Grêmio também tem uma situação delicada. E a quarta vaga, eu acho que vão brigar Santos, Bahia e Ceará por essa quarta vaga.
Infelizmente, mas vamos nós. Meu caro Valdir, é o que tudo indica, o Flamengo vem passando por uma crise interna entre o departamento médico e o pessoal da preparação física, com direito à entrevista cancelada devido a divergências entre Marcos Braz e Márcio Tanuri. A crise aumentou depois da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, com o Renato Gaúcho tentando entregar o cargo de técnico. Não aceitaram. O departamento de futebol rubro-negro evitou divulgar maiores detalhes de todo o caso, que tornou tudo ainda mais nebuloso, dando margens a diversas teorias. As informações pouco esclarecedoras aumentou o espaço para questionamentos. Todo mundo está perguntando. Eita, Valdir, tudo isso se reflete onde, Valdir? No campo.
No campo, olha só, a gente nunca deixa de ser repórter, né? A gente deixa
Não vai deixar nunca.
Não vai deixar nunca. Eu
corre na
falei
veia.
Com uma pessoa do Flamengo e por questões de
fonte,
ética.
Fonte não se
revela.
Fala,
por questões de ética. Eu ia falar isso, por questão de ética, fonte nunca se revela. E vai acontecer o seguinte: o presidente está muito aborrecido, Rodolfo Landim. Claro, o resultado todo mundo é público, notório, todo mundo ficou aborrecido. Mas com os fatos que estão acontecendo no Flamengo. O Pedro procurou um médico do Fluminense, que é ligado ao Fluminense, não é médico do Fluminense, mas ligado ao Fluminense, que o operou em 2018 para fazer o diagnóstico, e aconteceu a artroscopia feita por esse médico na segunda-feira. Houve um desgaste muito grande, doutor Tanuri, que teve um problema com o doutor José Luiz Runco, que por mais de 20 anos chefiou o departamento médico do Flamengo, afastou o filho do José Luiz Runco, bateu de frente com Marcos Braz e bateu de frente com o preparador físico, está sendo questionado. Olha, eu diria o seguinte para você, Astrid. Dependendo do resultado de amanhã.
Eu vou falar o que você vai falar. Deixa eu antecipar.
Claro.
Renato cai.
O Renato.
Ele vai pagar por tudo. Ele vai acabar pagando a conta toda. Não vai dividir com ninguém.
O Renato, porque ele tem muito. Sabe, é um cara de muito caráter, não gosta de muita coisa.
E ele pode não fala o que é fato, né?
O que eu digo que pode cair. A informação que eu tenho, o Renato depende muito de resultado, mas pode cair na segunda-feira, independente do resultado.
De quem?
Ou o médico ou o preparador físico. Os dois não sentam na mesma mesa e o presidente vai bater o martelo segunda-feira.
Eu achei que o pobre coitado do Renato ia pagar a conta sozinho.
O Renato pode pedir demissão e agora a diretoria aceitar.
Pode ser também. Vamos nós.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
Brasil! E mais uma convocação da seleção brasileira para dois jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Catar.
Rafael Monteiro.
O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022. Os confrontos serão realizados em novembro. No dia 11, o duelo será com os colombianos na Neoquímica Arena em São Paulo. Na sequência, dia 16, os adversários serão os argentinos. Na lista divulgada, o treinador optou por não chamar os atletas que atuam no futebol brasileiro, com exceção do goleiro Gabriel Chapecó do Grêmio. A medida foi tomada porque os clubes do país estão na reta final de campeonatos importantes. Entretanto, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, destacou que em caso de lesão, e se a melhor opção de substituição for um atleta que atua no Brasil, Tite poderá convocar atletas nesta situação. Vamos à lista. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Gabriel Chapecó do Grêmio. Laterais: Danilo da Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Alexandre da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meias: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Gerson do Olympique de Marselha, Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Barcelona. Atacantes: Antony do Ajax, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain e Rafinha do Leeds United. Na convocação tivemos o retorno do meio-campista Felipe Coutinho e Tite falou sobre a preferência.
Qual é a posição, função do Couto? Ele é um meio articulador. Everton Ribeiro, infelizmente, não foi possível. Seria o jogador? Sim, seria o jogador do Flamengo convocado em cima daquela circunstância. E aí nós temos outras opções. Um grande jogador retomando o seu padrão. O Fábio tem alguns números que eles podem depois consolidar isso. E é uma oportunidade, como disse, dele estar retomando naquela função que ele é, que ela é do Paquetá, que ela é dele, para nós termos esse articulador porque a equipe se moldou assim, é um agudo do lado direito, é um articulador do lado esquerdo, ou vice-versa, nessas variações a que o César se referia na fase anterior, tendo dois atacantes centrais, e na expectativa de que ele possa retomar aquele padrão que nós já conhecemos.
O coordenador Juninho Paulista anunciou que a seleção brasileira realizará seu último compromisso como mandante nas eliminatórias no estádio Fonte Nova, em Salvador, em 24 de março. Este será o penúltimo jogo da seleção na classificatória, pois o último será contra a Bolívia fora de casa em 29 de março. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, tá aí a convocação, sai a lista. E você concorda com a convocação do Tite?
Concordo, tem que concordar.
Ele cumpriu a palavra, só convocou um daqui, e esse um é o terceiro goleiro.
Eu sou uma pessoa que, quando a pessoa vai bem, eu sou o primeiro a aplaudir. Quando vai mal, a gente tem que criticar. Eu hoje estou elogiando o Tite. Convocou bem, porque teve critério. Que pediram a ele, ele foi um cara inteligente. O Tite é um cara... A minha divergência com o Tite, a crítica ao Tite, é com relação à equipe, campo e bola. Mas eu acho ele um cara educado, um cara preparado para o cargo. Mas às vezes me incomoda as convocações, ao esquema de jogo. Mas ele é uma pessoa culta, bem preparada, afável, tem bom diálogo. Então ele aceitou um pedido dos clubes, da CBF, não convocar jogador que atua no Brasil. E manteve uma base. E citou dois jogadores que foram titulares com eles há muito tempo. Com ele há muito tempo.
Em vários jogos.
O Felipe Coutinho e o Roberto Firmino. O Coutinho foi titular, inclusive, da Copa do Mundo de 2018. Então eu achei coerente a convocação. Achei realmente uma convocação meritória. E, acima de tudo, ele respeitou o pedido dos clubes para evitar problema com a CBF, para não atravancar mais o calendário. E se o Brasil, que fez uma bela partida contra o Uruguai no último jogo antes, na última convocação contra o Uruguai, aqueles três jogos agora do mês de outubro, se reeditar a boa atuação contra o Uruguai, o Brasil vai disparar e vai, já está classificado, mas vai colocar uma boa distância do segundo colocado.
Meu negócio é lá na Copa do Mundo. Vamos em frente.
Campeonato Brasileiro Série B.
Na noite desta quinta-feira, o Guarani avançou para a sexta colocação na tabela de classificação. O Brasil de Pelotas venceu, mas permanece na última colocação. O Remo conquistou importante vitória, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro desceu para a 13ª. Quanto ao Goiás, Marcelo Cabo não resistiu à queda de rendimento da equipe nas últimas rodadas.
Maurício Costa.
Depois de 19 jogos, sendo 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, chegou ao fim o ciclo de Marcelo Cabo no Goiás. O esmeraldino comunicou nesta quinta-feira o desligamento do técnico em comum acordo. Fato é que, restando apenas 6 partidas para o fim da Série B, o Goiás segue no G4 com 53 pontos, 2 a mais que o quinto colocado, o CRB, e 6 acima do sexto, o Vasco, que tem um jogo a menos. Entretanto, nas últimas 8 rodadas, o time venceu apenas 2 confrontos, empatou 2 vezes e perdeu 4. A queda de rendimento, principalmente no segundo tempo de seus duelos, foi um tema abordado na entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, logo após o empate com o Botafogo na última terça-feira em Goiânia.
Não. Eu não concordo que a equipe não consegue jogar dos dois tempos da mesma maneira e nem que a equipe caiu de rendimento. Claro que existe um adversário, como a gente surpreendeu bastante o Botafogo no primeiro tempo, né, com a nossa marcação na linha alta, nossa proposta de jogo, que a gente teve aí boas oportunidades. E com certeza no intervalo o Anderson corrigiu aquilo que tinha que ser corrigido, fez a leitura da nossa equipe e começou também a bloquear as ações dos espaços que a gente ia gerando. E aí o jogo se equilibrou mais no segundo tempo, né? Eu acho que a gente não caiu de rendimento, a gente não caiu de produção. Eu acho que o Botafogo conseguiu bloquear nossas ações, né, que é onde a gente conseguia gerar espaço, e aí equilibrou o jogo. Eu acho que a gente foi melhor no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais equilibrado.
O Goiás vai para a reta final da Série B sob o comando do auxiliar Glauber Ramos. O próximo compromisso do esmeraldino será na terça-feira contra a Ponte Preta, às 21h30 da noite, na Serrinha. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Decisão acertada do Goiás em dispensar o Marcelo Cabo, Valdir?
Olha, nós estamos à distância, não sabemos o que acontece, mas para mim foi uma decisão precipitada e errada, à distância. Para mim, essa decisão tem problemas fora de campo. Campo e bola, o Goiás, concordo com ele, fez uma boa partida contra o Botafogo. Claro que a leitura do Marcelo foi perfeita. Segundo tempo, o Botafogo foi melhor, equilibrou o jogo, resultado de empate foi justo. E o Goiás hoje é o quarto colocado, está no G4. Então, para mim, é problema extra-campo. Não sei qual, mas foi uma demissão, para mim, surpreendente.
Bom, aqui em off eu tô sabendo qual foi, mas para mim não posso falar. Eu não tenho como provar. Mas ele vai morrer abraçado. Não,
claro, ele... De repente, algum membro da comissão técnica do Marcelo Cabo causou algum problema e o Marcelo acabou pagando a conta.
Vai morrer abraçado. E na noite desta sexta-feira, mais dois jogos pela 32ª rodada. Operário e Avaí e Vasco da Gama e CSA.
Rodrigo Ricardo.
O Caldeirão de São Januário vai ferver nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, para Vasco e CSA. Com o novo decreto da Prefeitura do Rio sobre a pandemia, 15 mil ingressos foram colocados à disposição dos torcedores. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Nenê está fora. O meio de campo vascaíno deve ser Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Andrei.
Tenho ansiedade de querer colocar o time na Série A, mas... O professor Fernando Diniz, ele trabalha bastante também essa parte psicológica da gente. Também tem a Maíra, que é psicóloga aqui. E, cara, a gente está num clube grande, a gente sabe da pressão que é. A gente tem que estar acostumado com essa pressão. Não, porque a gente não pode levar para o lado ruim essa parte do acesso, de querer logo o acesso. E sim ter tranquilidade, saber que as coisas vão acontecer naturalmente. Nós temos 7 decisões e... Todos estão focados nessas 7 decisões para buscar ou as 7 vitórias, mas o mais rápido possível esse acesso.
O gigante da colina precisa da vitória para se aproximar do G4. Para a matemática, o Vasco tem 17% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro. Já a equipe alagoana conta com 5%. No primeiro turno em Maceió, CSA e Vasco empataram em 2-2. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Vasco logo mais, Valdir?
Olha, o Astrid, o Vasco entra como favorito. Tem 47 com 45 do CSA, que é uma equipe muito irregular. Mas tem o seguinte, é o divisor de águas, hein? Se não ganhar hoje, se empatar ou perder, o Vasco, para mim, dá adeus, porque o Guarani já ultrapassou, chegou a 49, e quarta-feira tem Vasco e Guarani lá no brinco de ouro, hein?
Tá feia a coisa.
Copa do Mundo.
Bom, agora é oficial. A Conmebol, órgão dirigente do futebol sul-americano, anunciou nesta quarta-feira que rejeitou a proposta da FIFA de realizar a Copa do Mundo a cada 2 anos, principalmente porque a mudança não se justifica. Segundo a entidade, Valdir, não há motivos, benefícios ou justificativas para a mudança promovida pela FIFA de realizar um evento bienal em vez de em cada quatro anos. E as 10 federações filiadas à Conmebol toparam não apoiar essa ideia, Valdir.
Parabéns à Conmebol. A Conmebol está pensando no lado técnico. A FIFA está pensando no lado financeiro. Copa do Mundo, desde que eu me entendo como gente, Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. A FIFA só quer ganhar dinheiro. Parabéns à Conmebol pela postura. Aprovo inteiramente a postura da Conmebol.
Valeu, Valdir.
Ginástica rítmica.
A brasileira Bárbara Domingos alcançou um resultado inédito ao tornar-se a primeira ginasta do país a se classificar para uma final individual de um campeonato mundial de ginástica rítmica. O feito aconteceu nesta quinta-feira no Japão, quando a ginasta alcançou 69.800 no somatório dos 4 aparelhos, ficando com a 13ª nota entre 18 finalistas do individual geral. Trata-se do melhor resultado de uma competidora das Américas no Japão.
Futebol feminino.
A Colômbia foi escolhida pela Conmebol para sediar a Copa América Feminina de Futebol de 2022. Na competição será distribuído um prêmio de $500 mil, cerca de R$ 2.700.000, para as seleções participantes. A Copa América é uma competição classificatória para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia. As 3 primeiras colocadas garantem vaga direta, enquanto a 4ª e 5ª disputam a repescagem. A seleção brasileira é a atual campeã do torneio, com 7 títulos somados no total. Final de Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas, você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira, 12h40. Boa tarde.
Bate bola nacional.